Na noite? Uns minutinhos antes, só para nós nos recolhermos. Podemos refletir no que exatamente estamos fazendo aqui, o que nós estamos procurando. Quem assistiu à palestra na sexta-feira anterior, a última, dia 30, foi abordado pelo nosso irmão Ivo. Quais são os efeitos e quais são as preocupações que devemos ter ao entrar nessa casa? A espiritualidade já está trabalhando aqui há muito tempo, preparando o ambiente, e que a nossa forma de nos colocarmos aqui durante a reunião faz toda a diferença para recebermos aquilo que estamos precisando e o que viemos buscar. Vamos fazer a nossa prece. Pai amado, agradecemos profundamente pela oportunidade de estarmos aqui para mais uma vez buscarmos entendimento sobre os ensinamentos maiores trazidos pelo amado Mestre. Que possamos compreender a essência desses ensinamentos, saber identificar aquilo que realmente pode trazer para a nossa reforma interior, como nós devemos aplicá-lo no nosso dia a dia para sermos melhores. E nessa noite, mais uma vez, estejamos conectados com o plano maior, estejamos disponíveis para receber energias maravilhosas que estão disponíveis para nós aqui, e que nos envolvamos em amor, em paz, em harmonia, para não só sejamos beneficiados, quanto também possamos compartilhar aqueles com quem convivemos no nosso dia a dia. Que a paz esteja sempre conosco, que assim seja. O estudo dessa noite, continuando no capítulo 5, que já por duas ou três semanas nós temos abordado, e compete essa noite um estudo sobre o mal e o remédio e a felicidade não é este nome. O mal e o remédio, o que seria o mal? O mal é aquilo que nos faz sofrer. O que nos faz sofrer? Dificuldades, limitações emocionais, físicas. O nós não percebemos o que estamos fazendo aqui, não compreendemos a razão de ser da nossa jornada. E por não compreendermos, as limitações e as dificuldades nos fazem sofrer. O que é o sofrimento? De uma forma geral, eu tenho muitas dores, então eu sofro. Eu tenho limitações, então eu sofro. Na minha família, apresenta situações difíceis com que eu tenho que conviver, então eu sofro. Normalmente, nós identificamos o sofrimento como algo que nos impede de fazer coisas que gostaríamos de fazer. Isso nos faz sofrer. Mas por que nós sofremos? Será que a dor, a limitação física ou emocional é sofrimento? Ou sofrer é não sabermos lidar com as nossas dores e as nossas limitações? Dificuldades todos nós temos, limitações também. Alguns já nascem com algumas limitações. Por quê? Porque escolheram ou foram encaminhados a essa encarnação com determinadas limitações e dificuldades, porque fariam parte do seu aprendizado, do seu resgate e da sua evolução. Alguns adquirem essas dificuldades ao longo da vida, ou porque escolheram vir com essas dificuldades e elas surgirem ao longo da sua jornada terrena, ou cometeram alguns erros enquanto nessa jornada, e tiveram que adquirir determinadas dificuldades. Abusos físicos, abusos alimentares, um acidente ou algo que possa ter acontecido nesta vida, e a partir daí a pessoa tem que vivenciar alguma limitação, alguma dificuldade. Mas, algumas vezes, vem em decorrência de escolhas nossas antes de encarnarmos. Mas isso não é necessariamente motivo para sofrermos. O sofrimento vem da falta de conhecimento das razões das nossas limitações e dificuldades. Se nós compreendermos que antes de encarnar na nossa jornada escolhemos ter algumas dificuldades físicas, emocionais ou psíquicas, se nós compreendermos isso, nossas limitações e dificuldades serão motivo de gratidão e não de sofrimento. Percebe? Se eu, numa outra vida ou em várias vidas anteriores, cometi vários desatinos, fiz algumas, cometi alguns erros, e isso me leva, ou me levou, a perceber que eu precisaria mudar. Me levou a me conscientizar de que eu preciso ser diferente daquilo que eu fui. Então eu escolho vir de uma forma diferente, onde eu, nesta vida, vou exercer a minha intenção de mudar, de evoluir. E a evolução passa pelo autoconhecimento, porque só depois que nós identificamos que não fomos bem em outras vidas, ou nesta mesma, que identificamos o que nós fomos, ou como estamos agindo, como está o nosso relacionamento com as outras pessoas e como está o nosso relacionamento com nós mesmos. Se, quando eu me conscientizo disso, é porque eu já estou progredindo no meu autoconhecimento. E só a partir dessa identificação é que eu posso promover em mim as minhas mudanças. Para eu mudar. E não sofrer, apesar de ter limitações e dificuldades e dores, eu preciso me autoconhecer, me conscientizar e mudar o meu posicionamento perante a vida. Aí eu não vou sofrer, eu vou ser grato. Porque Deus, na sua misericórdia, me proporcionou a oportunidade de perceber o meu erro, a oportunidade de corrigir o meu erro, e a oportunidade, em outra vida ou mesmo nesta vida, de me arrepender, de resgatar e depois reparar o meu erro. Quando no Evangelho a gente lê a felicidade não é deste mundo, a gente fica com a sensação de que estamos aqui para sofrer. Deus não quer que ninguém sofra. Tem certeza disso? Como é que um pai gostaria que nós sofressemos? Sem cabido. Nós sofremos porque nós ainda não aprendemos a ser melhores. Quando nós encontrarmos esse caminho de aprendizado, autoconhecimento, conscientização e reparação, nós não passaremos mais por dificuldades e encontraremos, seremos felizes. Nesta mesma vida, quando fala felicidade não é deste mundo, é porque nós ainda não aprendemos a encontrar a felicidade que está em sermos melhores. Em estarmos mais dispostos a, na nossa vida, aplicar os ensinamentos que o Mestre nos trouxe. Poderemos não ter felicidade plena aqui no planeta Terra. Mas podemos ter momentos e deslumbres de felicidade, porque nós temos a consciência de como é que nós vamos chegar lá. O Evangelho nos coloca aqui: mundos melhores estão, eu uso inclusive a expressão em algures, mas que a gente não pode ter a sensação de que na Terra será sempre sofrimento, porque nós estamos num processo evolutivo. Nós, pessoalmente, e o planeta por decorrência. Então, aqui mesmo, nesse planeta, poderemos ter momentos felizes. E um dia, quando evoluirmos e o planeta conosco, em algum momento, nós atingiremos essa felicidade mais plena do que hoje. Mas nós podemos encontrar a felicidade ao nos reconhecermos que somos filhos de Deus, somos amados profundamente por Ele e que nós podemos encontrar esse nosso caminho de conscientização, autoconhecimento, arrependimento, expiação e reparação. Não iremos sofrer, iremos passar por limitações e dificuldades, porque essas não temos outra forma. Não há outra forma, mas é inevitável, em decorrência da nossa própria atitude perante a vida, perante as pessoas que nós mais vemos. As dores e as dificuldades são oportunidades que nós temos de evolução, de percepção do nosso processo evolutivo. Aí vocês vão me perguntar, então para você é fácil ter essa conscientização? Não, não é fácil. Não é fácil para ninguém ainda. Mas se nós tivermos consciência disso, passaremos por ela de uma forma melhor. Então, ao invés de ficarmos com mágoa, culpa, desamor, revolta, nós vamos passar a ter um sentimento de gratidão em nossos corações. E a nossa experiência de vida será muito mais suave. Vocês podem ter certeza disso. Isso é fato. Não é ilusão. Não é um discurso bonito. É verdadeiro. Precisamos de ter consciência de que as nossas limitações e dificuldades, repetindo, são em decorrência de nossas próprias ações e atitudes. E o que estamos vivenciando hoje são oportunidades maravilhosas concedidas pela misericórdia divina. Façamos bom uso disso para buscarmos a nossa felicidade plena um dia. Mas poderemos ter vislumbres dessa felicidade e a esperança, porque precisamos ter esperança. E onde está o remédio para tudo isso que o Evangelho nos coloca? Uma palavra desse tamanhozinho. De duas letras. Fé. Precisamos ter fé de que realmente Deus é nosso Pai, de que Ele nos ama e que tudo que ocorre conosco é por misericórdia dEle para nos proporcionar a oportunidade de sermos felizes um dia. E encontrarmos a nossa evolução. E eu queria terminar com um pequeno texto que gostaria que vocês refletissem, vou ler bem devagar. Por qual razão não nos deixamos seguir de forma suave, confiante, sem dores ou conflitos? É uma angústia que nos faz sofrer e inquietar. Um apertado coração que nos pesa o peito e não nos permite abrir a janela da alma, como se não merecêssemos o sol que brilha além e colora as folhas, as flores, a terra, as águas e faz brilhar o mundo à nossa volta. É um processo de culpa que busca o arrependimento e quer fazer voltar e corrigir o que não mais pode ser corrigido, tão somente transformado, através da própria transformação. Mas a culpa impede que nos transformemos, pois congela a dor da alma e o coração não consegue oferecer o calor do sentimento amor, do alto amor, que promove todas as mudanças em nós mesmos. se não podemos voltar e corrigir, mas já conseguimos nos arrepender, resta-nos agora seguir em frente tão somente e fazer de novo caminhar um movimento de acertos e tentativas de transformação e de autotransformação. Sermos seres melhores e deixar o coração aquecer nossa alma, abrir as janelas dos sonhos e das realizações, promovendo um novo mundo onde o sol brilha e ilumina as estrelas para que mesmo nossas noites tenham seus momentos de luz. O caminho para esse encontro da nossa alma, autoaprendizado e reforma íntima, está na confiança, na fé, em um poder maior que promove a transformação e oportuniza nossa evolução espiritual. Muita paz para todos e vamos então para a nossa segunda parte dos trabalhos. Fiquem conosco.